no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Operação da Polícia Federal combate comércio ilegal de ouro na Amazônia. Área de mata é usada como cemitério clandestino em Boa Vista. Casa da Cidadania oferta apoio jurídico e multidisciplinar no Careiro. E Secretaria de Cultura inicia preparativos para o carnaval em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia é Notícia com informações da Polícia Federal, porque uma operação de combate ao comércio ilegal de ouro na região amazônica foi deflagrada. 12 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão foram cumpridos nos estados do Pará, Roraima e Rondônia. As informações com Lies de Costa.
A Polícia Federal cumpre nesta quarta-feira 12 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão nos estados do Pará, Roraima e Rondônia. Todas as ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal do Pará. A operação denominada Mercado B tem por objetivo combater a organização criminosa dedicada à captação, transporte e comercialização de ouro bruto de origem ilegal, com atuação na Amazônia Legal. Durante as investigações, verificou-se que o grupo criminoso, entre novembro de 2023 e fevereiro de 2024, transportou de maneira ilícita aproximadamente 34 quilos de ouro, equivalente a quase 18 milhões de reais. Pedro Henrique Melo Carneiro, delegado da Polícia Federal, destaca a operação.
Visando combater a organização criminosa dedicada à captação, transporte e comercialização de ouro bruto de origem ilegal retirado da Amazônia Legal, a Polícia Federal deflagrou na data de hoje a operação denominada Mercado B. Durante as investigações, verificou-se que, entre outubro de 2023 a fevereiro de 2024, o grupo criminoso movimentou mais de 34 quilos de ouro, equivalente a 18 milhões de reais. Pela Justiça Federal do Pará, foram expedidos 12 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão, cumpridos nos estados do Pará, Rondônia e Roraima. O ouro, por ser um ativo financeiro, ele possui valor e cotação prevista em bolsa de valores, sendo que, sabendo da origem ilegal, a organização criminosa negociava esses valores e esse metal precioso abaixo do preço de mercado, criando uma espécie de mercado B, um mercado paralelo. Tal motivo originou o nome da operação.
O ouro possui cotação em bolsa de valores, sendo que, por ter origem ilegal, a organização negocia o minério abaixo dos valores de mercado, criando uma espécie de mercado paralelo, um mercado B. Com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E empresas têm até o dia 31 de março para realizar o cadastro referente ao transporte rodoviário intermunicipal no Amazonas. O procedimento é obrigatório para a modalidade regular do serviço. Confira com Yuri Bezerra.
As empresas que operam no serviço público de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros na modalidade regular devem realizar o recadastro até o dia 31 de março junto à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas. O transporte na modalidade regular é caracterizado por viagens realizadas entre terminais rodoviários utilizando ônibus. Atualmente, essa modalidade conta com 15 linhas que atendem 11 municípios, um distrito e uma comunidade. O diretor-presidente da ACEPAM, Ricardo Lasmar, destaca que caso o procedimento não seja realizado, os operadores estarão irregulares e sujeitos a sanções a partir de 1º de abril, com multas que podem chegar a R$ 4.636,42, além da possibilidade de ter a autorização de operação no modal caçada.
As empresas que operam no Serviço Público de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, na modalidade regular, devem realizar o recadastro até o dia 31 de março do corrente ano, junto à Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Amazonas. Caso o procedimento não seja realizado, os operadores trabalhadores estarão irregulares e sujeitos a sanções a partir de 1º de abril, com multas que podem chegar a quase R$5.000. Caso de reincidência, o valor pode dobrar. A regularização das empresas junto à Serpan é essencial. Transporte seguro é transporte regulado, garantindo mais segurança tanto para os usuários quanto para os operadores.
A lista de documentos necessários para o recadastro está disponível no site da Acepan no endereço eletrônico acepan.am.gov.br. Após reunir os documentos, o representante da empresa deve comparecer à sede da Acepan na Avenida Álvaro Maia, número 2357, bairro Adrianópolis, na zona centro-sul de Manaus, para concluir o recadastro. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E moradores de Boa Vista estão em alerta após a descoberta de um cemitério clandestino. Na última segunda-feira, 5 corpos foram encontrados enterrados em uma área de mata. Durante coletiva, os investigadores revelaram que os criminosos utilizavam hidróxido de cálcio para disfarçar o odor dos corpos. Os detalhes com Felipe Gustavo.
E as vítimas são 2 homens e 3 mulheres, sendo que 2 delas estavam abraçadas na mesma cova. E segundo a delegada-geral da Polícia Civil, Darlinda Moura Viana, os criminosos usaram hidróxido de cálcio para disfarçar o odor dos corpos e evidencia o nível de organização dos envolvidos. As investigações apontam que o primeiro corpo pode ter sido enterrado há cerca de 6 meses.
Foi encontrado 5 corpos. Desses 5 corpos, 3 são femininos, 2 são masculinos. Um desses femininos já está em esqueletização, então já é só os ossos. Nós temos 2 femininos, 2 corpos femininos jovens, que foi encontrado numa única cova, abraçados. Nós temos um masculino cujas partes íntimas foram amputadas. Nós temos um masculino com 2 perfurações à faca, o que dá a entender que também teremos outros no mesmo modus operandi, porque até então, digo-se passar até então, porque a gente ainda está em processo de necrópsia, aparentemente todos os corpos encontrados foram mortos à faca, não a tiros.
As investigações ainda continuam com a ajuda de cães farejadores do Corpo de Bombeiros, que já identificaram 3 pontos suspeitos na área. O trabalho será completado com o uso de equipamento de georradar e escavações manuais. A operação teve início após um homem de 29 anos escapar de uma facção criminosa venezuelana e, segundo o delegado da Delegacia Geral de Homicídios, Luiz Fernando, durante a fuga, o homem foi detido por moradores que desconfiavam de sua presença.
Em verdade, o trabalho da Polícia Civil se inicia agora, né? A Delegacia Geral de Homicídios tomou conhecimento da localização de um corpo por intermédio de um indivíduo que foi abordado pela guarnição da Polícia Militar, justamente por estar ter adentrado a residência de uma pessoa. Para justificar o motivo pelo qual ele se encontrava na residência, ele argumentou que estaria se escondendo de pessoas que estariam atentando contra a sua vida, em decorrência de ele ter conhecimento sobre atividades criminosas na região.
E de acordo com o secretário de Segurança Pública, Alan Wagner, o caso é investigado pela Polícia Civil, que apura se os assassinos têm relação direta com a facção. Pela dinâmica, já se sabe que mais de uma pessoa está envolvida em crimes.
Houve a situação da denúncia, né, e apontamento de um possível local de desova de cadáveres de pessoas possivelmente mortas por tribunais de crime, né, essa é a primeira informação que nos chegou. A Polícia Militar foi a primeira equipe a chegar ao local e, ao constatar o primeiro corpo, pressionado o restante das equipes de segurança, como a criminalística da Polícia Civil, a Delegacia Geral de Homicídios, e desde então as equipes estão incansavelmente tentando localizar o máximo de vítimas que estejam naquela localidade.
Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, empresa investigada por suspeita de trabalho análogo à escravidão em Manaus.
Jornal Amazônia é Notícia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Uma empresa foi alvo de uma operação policial que investiga se os funcionários estariam sendo mantidos em condições análogas à escravidão. A ação foi realizada nesta terça-feira na Zona Leste de Manaus pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, a SEJUSC, em conjunto com as Forças Policiais do Estado. De acordo com a SEJUSC, a operação foi realizada após um pedido do Ministério Público do Trabalho do Amazonas e relatou receber uma sinalização da situação dos trabalhadores na empresa. No local, os servidores ouviram os funcionários sobre as rotinas de trabalho e a alimentação ofertada pelos gestores da empresa. Após a escuta especializada, os funcionários receberam um formulário que deve gerar um relatório para a Polícia Civil do Amazonas e a SEJUSC para fundamentar a denúncia do judiciário. A SEJUSC informou que o responsável pela empresa acompanhou a fiscalização. Ele não quis se identificar, mas disse ser a favor da vistoria e da prevenção do trabalho análogo à escravidão. A secretária executiva de Direitos Humanos, Gabriela Compesato, fez o que qualquer pessoa pode fazer a denúncia e não precisa se identificar. O trabalho análogo à escravidão é punido pelo artigo 149 do Código Penal Brasileiro, que prevê prisão de 2 a 8 anos e multa. Com informações do G1 Amazonas. E ainda falando do Amazonas, a Casa da Cidadania no Careiro está ofertando apoio jurídico e multidisciplinar gratuito para a população. Os atendimentos são direcionados para a área familiar. Anderle Oliveira tem as informações.
A Casa da Cidadania, localizada no município do Careiro, é um importante serviço de assistência jurídica à população, oferecendo atendimento gratuito e suporte com uma equipe multidisciplinar, composta por 3 advogados e outros profissionais de diversas áreas, como psicologia e assistência social. A instituição tem se consolidado como um ponto de apoio fundamental para os cidadãos que enfrentam dificuldades. Atualmente, a instituição compõe uma rede de atendimento que antes não existia. Segundo a doutora Bianca Anjos, as principais demandas atendidas são relacionadas a questões familiares, como pensão alimentícia, divórcio e guarda de menores.
O município não tinha defensoria pública e a população ficava desassistida nesse sentido. Para fornecer ali, para facilitar o acesso à justiça. O cidadão ele não tinha acesso à justiça naquele momento, né? Naquela época. Nossos principais atendimentos giram em torno da área de família. Pensão alimentícia, execução de pensão alimentícia, guarda, revisional de alimentos nós fazemos também. E aí vem aquela outra parte, né? O nosso problema com os registros públicos. Grande parte da nossa população tem algum probleminha com o registro, né? Ou uma letra errada, ou um local de nascimento errado. E aí a gente também é o nosso carro-chefe.
A equipe também atua em processos de orientação e mediação, buscando soluções rápidas e eficazes. A Casa da Cidadania está localizada no Complexo Judiciário, situado na Avenida Adail de Sá, no centro de Careiro. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Audiência pública debate concessão florestal na região Mamuru-Arapiuns. A região fica localizada entre os municípios de Santarém, Juruti e Aveiro. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Representantes de organizações ambientais, do setor madeireiro e demais interessados participaram na manhã desta quarta-feira em Santarém de uma audiência pública para debater a elaboração do edital para o manejo sustentável da região Mamuru-Arapiuns, localizada nos municípios de Santarém, Juruti e Aveiro, no estado do Pará. Promovida pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará, o IDEFLOBIL, a audiência debateu sobre a concessão para o manejo florestal em uma área na região Mamuru-Arapiuns. Cíntia Soares, gerente de contratos florestais do IDEFLOBIL, destaca quais ações estão previstas no edital que priorizam dois critérios, o ambiental e social.
A gente trabalha com um processo licitatório de concorrência técnica e preço, né? Então são dois critérios fundamentais, ambiental e social. No ambiental a gente avalia o impacto causado pelo manejo florestal, né? na área que vai ser manejada, e no social o investimento que esse concessionário tem que de recurso, né, nas comunidades do entorno, basicamente. E claro, também o preço, né? A gente oferta, vem, traz um edital com uma oferta de preço, né? Esse edital tá propondo um valor de R$132 o metro cúbico da madeira, e a partir daí deslancha vários valores fundamentais para que esse processo, esse contrato, ele consiga ser de fato um contrato bastante eficiente, né, na sua gestão, para que ele gere benefícios ambientais, sociais e econômicos.
Para a Lilian Braga, promotora de justiça de Santarém, a audiência é um espaço muito importante para que o Estado possa ouvir as demandas dos comunitários desinteressados no edital, e também para que possam apresentar propostas de melhorias na execução do projeto de concessão florestal.
É um pré-edital, é apresentado para a comunidade, são trazidas informações para esse processo de concessão florestal que o Estado deseja fazer aqui na região. Então, eu penso que esse é o melhor momento, né, para que o setor produtivo, as comunidades, os cidadãos de uma maneira geral possam participar e aqui trazer quais são as suas expectativas, quais são as suas angústias, aquilo que eles acreditam que deu certo, que não deu errado, e como é que o Estado pode melhorar esse edital. Eu penso que uma economia como essa, que é a economia madeireira aqui na região, que é importantíssima, que tem um fator gerador de muitos recursos que transitam aqui na nossa região, é fundamental que esses momentos aconteçam.
Frei João Messias, coordenador arquidiocesano das pastorais socioambientais de Santarém, participou da audiência e avalia que é necessário compreender a realidade das comunidades que ali residem, para que de fato as políticas públicas sejam efetivadas para os territórios.
A importância da gente estar aqui presente, né, é que compreendemos dois polos, né? Nós temos a questão da sobrevivência local, né, dos nossos povos, né? Aí nós vamos estar envolvendo, né, uma área onde nós vamos ter comunidades tradicionais, comunidades indígenas, que tem uma outra relação com a natureza, né? Então a gente vê a importância de ser ouvido. E ao mesmo tempo nós temos que olhar também a questão local. Então, nos últimos históricos que nós temos das concessões, o que se contempla? Quem é mais atingido só fica com passivo, a retirada, e não há um desenvolvimento humano local, né, podemos dizer assim, né, de ter acesso às políticas públicas de qualidade que devem favorecer. Também fica muito inseguranças, né?
A concessão discute a licença para o manejo florestal dentro da área determinada, que respeita uma série de regras e diretrizes com o objetivo de diminuir os índices de desmatamento e incentivar o desenvolvimento sustentável. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Os produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Em Santarém, a Secretaria de Cultura já iniciou as tratativas para fortalecer o Carnaval 2025. A pasta discute resgatar tradições, mas também trazer propostas novas para a festa na cidade e em Alter do Chão. Acompanhe com Liege Costa.
A Secretaria Municipal de Cultura de Santarém deu início às tratativas para a realização do Carnaval 2025 com o objetivo de resgatar tradições culturais e promover uma festa que valorize a diversidade local. O planejamento busca atender às demandas da comunidade e fortalecer a identidade cultural da região. Priscila Castro, secretária de Cultura, reuniu recentemente com o Conselho Comunitário da Vila Balneária de Alter do Chão e lideranças locais para debater propostas que visam revitalizar os desfiles de blocos e bandas na Orla da Vila, além de repensar o formato de festa também em Santarém, como explica a titular da pasta, salientando que a prioridade é ouvir as demandas da comunidade e de quem participa ativamente da organização do carnaval.
Então, nós estamos fazendo as tratativas aqui em Santarém, em Alter do Chão. Na última semana nós reunimos com o Conselho Comunitário de Alter do Chão e as lideranças da vila, que pedem pelo resgate, pela volta de um carnaval que já tiveram, de desfile das bandas e dos blocos na orla da cidade. E nós estamos pensando, né, construindo junto com eles essa proposta de mudanças desse carnaval. Assim aqui também em Santarém, né, como que a Secretaria pode fomentar os carnavais dos blocos que já estão independentes nos seus territórios, nos seus bairros, e também, né, pensar em mudanças também para Santarém. Então, após o diálogo com o secretário, depois de ouvir a comunidade, de ouvir quem faz carnaval na cidade, vamos dialogar com a prefeitura, com as outras secretarias, e aí sim nós vamos anunciar a programação com as mudanças devidas, e certamente serão mudanças que vão fortalecer ainda mais a cultura e a identidade do nosso povo.
Paralelamente, a Secretaria de Cultura estuda como fomentar os blocos independentes que já realizam seus carnavais nos bairros de Santarém, promovendo uma descentralização da festa sem perder o foco na sua essência cultural. Após as discussões com a comunidade, as próximas etapas incluem reuniões com a prefeitura e outras secretarias para consolidar as mudanças e anunciar a programação oficial. A expectativa é que o calendário oficial do Carnaval 2025, com todas as novidades, seja divulgado nas próximas semanas. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.132 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Yuri Bezerra, Anderley Oliveira, Felipe Gustavo e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quinta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.